Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Oi, Fernando.
Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-bola, seu melhor programa na hora do almoço. Olha aqui, ó, a partir de agora o seu clube é o destaque, a Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é sexta-feira, 23 de junho de 2017, e de imediato aos destaques do programa de hoje, começando com o do Maurício Costa no Vascão, em São Januário. Alô, Maurício, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Vasco precisa vencer Atlético Goianiense domingo para voltar à disputa da parte de cima da tabela do Brasileirão. Milton Mendes e clube são julgados no STJD.
É, tô aqui ligado em você agora a vez, o destaque do Luiz Ferreira, manda aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Flamengo goleia Chapecoense, sobe na tabela e acalma a torcida. Botafogo se prepara para o jogo contra o Avaí nesta segunda-feira.
Rui Fernando. Aqui ligado em você, Bruno Mendes e o seu destaque, boa tarde, Bruno.
Muito boa tarde, Rui. Bahia quer a recuperação no Brasileirão diante do Flamengo neste domingo. E zagueiro Rodrigo Caio pede recuperação de São Paulo diante do Fluminense.
As novidades dos esportes olímpicos e paralímpicos, o destaque do Wagner Gomes. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Rui Fernando. Fim da suspensão da CBB é temporária. Torben Grael e Marcelo Ferreira entram para o Hall da Fama da Vela.
É isso aí, você curte o Bate-Bola a partir de agora e vai ficar por dentro das informações, tem a polêmica, a opinião, tudo aqui no Bate-Bola. E você participa também, você que está aí ligadinho no Bate-Bola Nacional, através dos telefones no 21-217-6918, 217-6919, no ar o Bate-Bola. Aqui, ó, tô na Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.abc.com.br. Ontem o Mengão, hein? O Mengão meteu 5, cara. Fez 5 gols. Diego e Guerreiro brilharam com a camisa rubro-negra. O Guerreiro fez 3, o Diego fez 2. 5-1 pro Flamengo diante da Chapecoense na Ilha do Urubu. Meio-dia e 36. É, o Flamengo destaque, chegando, o que manda legal. Fala aí, Luiz, e o Mengão ontem deitou e rolou, hein, cara?
Deitou e rolou, até conversava, Fernando, boa tarde pra você mais uma vez, boa. Os amigos do Bate-Bola Nacional. Que é o seguinte, o Flamengo ontem mudou um pouco seu estilo de jogo, até depois trazer alguns dados para nossos comentaristas analisarem, que é o seguinte, Flamengo mudou um pouco seu estilo, passou a ser um time que teve menos posse de bola, mas foi mais agudo. Flamengo nessa goleada por 5-1 em cima da Chapecoense.
Também facilitou, porque a Chapecoense toma contra-ataque à vontade.
Também, tem esse problema que a gente vai citar.
Contra outros times a mesma coisa.
Tanto que os números mostram isso. Flamengo venceu por 5-1, 2 gols do Diego e 3 gols do Guerreiro. Muita gente dizendo, Guerreiro é quase gol, não faz gol, falta logo fazer 3 para calar a boca do pessoal. E 17 finalizações que o Flamengo deu na partida, 17, 10 foram no alvo e 5 entraram, ou seja, o Flamengo muito mais...
50% de aproveitamento?
50% de aproveitamento.
10 pro gol, 5 dentro.
5 lá dentro, lá dentro, como lá diz dentro. O Borges. A gente vai ouvir o craque Diego. Um monstro na partida, fez um golaço, deu passe pra gol.
Que golaço fez ele, hein, cara?
E esse estilo de jogo, Rui Fernando, ele facilita... Pelo que o Zé Ricardo comentou na coletiva, facilita a característica do Diego, que é mais carregador de bola, do Guerreiro, que gosta de receber o passe e fazer o pivô, dos próprios pontas que jogaram.
É. Sabe o que eu observei no gol do Diego?
Sim.
Quando ele faz o passe lá para a direita, ele tá dentro da área. Quando o Rodinei, se eu não me engano...
O Rodinei, ele vai pela ponta direita.
Quando o Rodinei...
Ele dá uma finta e cruza. A bola é na cabeça do Guerreiro.
Pois é, mas o detalhe... Pode ver aí no replay, quem não viu,
repara.
O Diego tá dentro da área, praticamente chegando na marca do pênalti. Quando o Rodinei vai chegar para fazer o cruzamento, ele sai da área...
E busca o espaço
vazio. Vem para fora da área, busca o espaço vazio, a bola sobra para ele no alto, ele emenda de primeira. Porque ele tá... Eu não tinha ninguém na frente dele.
Exatamente.
Por isso
que ele fez aquele golaço.
Então vamos ouvir,
então vamos ouvir o Diego falando justamente dessa atuação dele. Diego, essa atuação foi pra marcar, né? Pra dar uma aliviada na torcida, não foi?
Na perseverança, movimentação, oportunismo, né? Precisão. Com certeza a equipe vem crescendo e hoje foi uma prova disso, né? Um gramado também em boas condições que favorece o bom futebol, a forma como nós jogamos. E sem dúvida nenhuma, merecido. Jogadas construídas, né? Bem construídas, trabalho de equipe. Então é um dia muito, muito especial que nós trabalhamos muito para alcançar.
Tá aí o Diego falando. E a gente pergunta também, Diego: o Flamengo estava precisando de uma vitória dessa de goleada, não estava?
Precisava, sem dúvida nenhuma. Esse tipo de vitória faz bem, convincente, onde nós conseguimos impor o nosso jogo, né? Apesar de, em alguns momentos, ter sofrido também, como é inevitável, eles têm uma jogada de lateral que é muito perigosa, isso acaba mudando o jogo. Mas nós soubemos sofrer por alguns minutos e finalizar e construir as jogadas muito bem. Então é uma vitória que nos faz muito bem e eleva o nosso patamar.
Tá aí o Diego falando, e no próximo bloco, falando de Flamengo, eu trago o Diego falando do Guerreiro, que finalmente desencantou no Brasileirão, e um papo para nossos comentaristas. Será que tá na hora do Muralha voltar? Mas só no próximo bloco.
Daqui a pouquinho então, a partir de 1 da tarde, outros destaques do Flamengo aqui no Bate-Bola. Bom, o assunto Flamengo-Chapecoense destacado aí pelo Luiz Ferreira, mas o próximo adversário do Flamengo é o Bahia. Vai ser lá na Fonte Nova, no próximo domingo, Bahia e Flamengo, que você vai curtir no Som da Nacional com André Luiz Mendes, o Rodrigo Vieira, jornalista convidado, o repórter Rafael Monteiro e o plantão Jorge Vamburg com toda a seleção nacional do rádio. O Bahia é o destaque, chegando de peso. Fala aí, Brunão, como é que tá lá o tricolor de aço? Beleza, cara?
Olha só, beleza, cara, tranquilo. E o Bahia, que ontem perdeu pro Corinthians na Arena Itaquera 2-0 e despencou na classificação do campeonato. Do Campeonato Brasileiro, o time do técnico Jorginho vinha muito bem com o Guto Ferreira, que acabou indo pro time do Internacional. Só consertando aqui, o Bahia perdeu por 3-0 ontem na Arena Itaquera. E vinha muito bem, mas só que despencou na classificação, caiu para 15ª posição com 9 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conseguiu 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Vamos ouvir então o técnico Jorginho, que fala do atual momento do Bahia dentro desse campeonato brasileiro.
Uma realidade que a gente se encontra, infelizmente, nos últimos 4 resultados tivemos um resultado razoável, que foi contra o Coritiba fora, um empate. Eu acho que a gente fez um bom jogo lá. A realidade é que hoje a derrota não condiz, né, principalmente de 3-0, com aquilo que foi o jogo. Acho que a gente teve, principalmente no segundo tempo, um domínio total do início do jogo. Depois tivemos a expulsão. Eu acho que as duas expulsões foram desnecessárias. Eu acho que ele errou nas duas expulsões, prejudicou bastante o jogo. Agora a gente tem que encarar essa realidade. Temos 3 jogos, basicamente, agora lá em Salvador, né? Temos o Flamengo, depois o Vitória, que é o clássico, e depois o Fluminense. É hora da gente mudar essa situação, né? A oportunidade que nós vamos ter, para que a gente não fique, como você mesmo falou, olhando para a parte de baixo e sim para a parte de cima.
Aí o futebol é engraçado. O Bahia, que vinha animado, título de Copa do Nordeste, começou um Campeonato Brasileiro estupendo e agora vai ter que juntar os cacos para enfrentar o Flamengo no próximo domingo. No próximo bloco, Rui, vamos falar do Bahia, voltar a falar do Bahia e projetar esse time para o jogo diante do Flamengo, 18 horas e 30 minutos no domingo, conforme você falou, jogo que a Nacional transmite, Rui.
Valeu então, Bruno Mendes, daqui a pouquinho outras do Bahia aqui no Bate-Bola, meio-dia e 42.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Chegando da Sinergia EBC. Fala, Márcio! Boa tarde, beleza, cara?
Fala, Rui Fernando.
Tranquilidade.
Sempre um prazer estar aqui com meus amigos.
Nosso,
aí.
Sempre.
Nosso mano. Ramos, nosso cabeça, nosso Wagner, o profeta do
o
caos.
O professor.
O profeta do caos.
O professor do caos.
Mas olha, sem dúvida, a vitória do Flamengo sobre o Chapecoense, a goleada, foi importante para levantar o moral do time, o pessoal querendo derrubar o Zé Ricardo, né? Jogadores contestados. Então, 5-1 sempre cai bem. Mas eu tô achando, pelo que eu li hoje e ouvi hoje, que tá havendo uma euforia exagerada. Não vi grandes progressos assim na armação tática do time. Tudo bem, houve mais objetividade, um bom aproveitamento dos espaços deixados generosamente pela Chapecoense, que foi um time ingênuo e muito mal distribuído em campo, desfalcado também. Mas o jogo só foi decidido nos últimos 15 ou 20 minutos. E o gol que o Flamengo levou foi um gol preocupante, pela falha que foi envolvido no lance. Então, é melhor ir com mais tranquilidade, que o que foi legal do Flamengo ontem foram as individualidades. Acho que o Guerreiro teve uma ótima partida como oportunista, abrindo espaço. O Diego fez algumas jogadas maravilhosas. Todo mundo sabe que ele é um craque. Tava no dia
que
dele.
Que golaço primeiro.
Que golaço, lógico. Então isso foi
e
muito
o segundo
legal.
Também. Limpou e meteu a bomba.
Foi um jogo praticamente bonito pelos gols e tal. A arena lá também, acho que ajuda o Flamengo, como ajudou o Botafogo, né? Porque é um alçapão e pressiona o adversário. Então acho um bom marco ali, uma boa referência para essa reação que o Flamengo pretende no campeonato para chegar mais próximo do topo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas esperemos para uma variação melhor. Agora é claro que o Flamengo tende a evoluir, porque com Everton Ribeiro, né? Giovânio, e enfim, é um elenco de luxo, um elenco espetacular, que se for bem utilizado pelo Zé Ricardo, vai trazer alegria à torcida, sem dúvida alguma. Não estou aqui para colocar nada para baixo, só para cima. Só acho que ontem não foi essa Brastemp toda.
E vamos saber então aí, tá aí o Márcio Guedes com a opinião dele, agora é a vez dele, o que não deixa dúvida. Jorge Ramos. E aí, ô Jorge, convenceu, não convenceu? Foi isso tudo, não foi? 5-1 foi elástico demais? Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, Rui, Márcio, Wagner, cabeça, todo mundo. Boa tarde. Você que está nos ouvindo em casa. Olha, é claro que quando o Flamengo vence, há sempre uma desproporção, né? Quase sempre é uma desproporção. É obviamente que em alguns momentos já há uma vitória que...
Para baixo e para cima,
É tanto para um lado quanto para o outro. É claro que existem vitórias espetaculares como derrotas, né? Negativamente espetaculares. No caso específico, foi uma vitória significativa, 5-1, que se deu mais para o final do jogo que propriamente para o início do jogo, com algumas atuações marcantes. No caso, né, que o Marcio citou, o Diego e do Guerreiro, né, que foram dois monstros nessa partida, com belos gols, né, o Diego, então, né, golaços. Então isso gera rumo a Tóquio, né? Aquela coisa que é muito próprio, né, dos torcedores, principalmente, e de uma certa parte da imprensa que gosta, né? Porque sabe que como tem grande
rumo a Tóquio em 2018.
Exatamente.
2017 não dá. Né?
Não dá mais, não dá mais. É 2018, bem lembrado, Márcio. Agora, é claro que pode ser um ponto de partida, para uma recuperação boa do Flamengo no campeonato. Eu acho que existem muitos jogadores no Flamengo. Há uma especulação no sentido, né, de contratações. O Flamengo está com muito dinheiro, está podendo contratar. Isso o Zé Ricardo tem que saber tratar com todos esses egos que o Flamengo está tendo agora. Se ele conseguir harmonizar isso tudo, muito que bem. O Flamengo pode engatar aí o sentido de trilhar aí as melhores colocações até chegar lá na disputa do campeonato. Mas, por enquanto, ainda é cedo para falar.
É isso aí, Jorge Ramos, a opinião aqui no Bate-Bola, 12:47.
Maurício Costa.
É, o Vascão da Gama é o destaque de agora. Vamos direto a São Januário. Domingo tem Vasco e Atlético Goianiense. É o jogo do café da manhã, 11 da manhã em São Januário. Vasco, é, Vasco e Atlético Goianiense, que a Nacional vai transmitir. Eu estarei lá com o Valdir Luiz e o Maurício Costa, que está lá em São Januário e traz informações do Vascão. Fala, Maurição, beleza, cara?
Fala, Luiz Fernando, boa tarde para você, para todos os ouvintes do Bate Bola Nacional aqui em São Januário, de olho para ver se o Milton Mendes chega para dar entrevista. Um olho aqui em São Januário, o outro e tudo que acontece no STJD. O Vasco fez um treino, acabou agora o treino do Vasco da Gama de manhã aqui em São Januário, um treino longo. A imprensa estava prevista para ser liberada às 11h30, a gente só entrou aqui na área da imprensa 12:40, né? 12:35 mais ou menos, então quase uma hora aí que a imprensa seria liberada com o Milton Mendes fazendo realmente um treino longo, um treino coletivo com a equipe do Vasco fechado. A gente recebeu informação até que os torcedores estavam na arquibancada. Milton Mendes pediu para tirar as pessoas para o treino ser um pouquinho mais secreto, vamos dizer assim, do que sempre é. Quer dizer que ele vai mudar o time contra o Atlético Goianiense? Não, não quer dizer. Mas pode ser. O Rafael Marques, por exemplo, que está desde a partida contra o Bahia, se machucou contra o Bahia, já está à disposição técnica do Milton Mendes. Ele pode tentar mudar a zaga do Vasco, né? E também tem o Manda, que pode voltar de lesão. E tem toda a situação do Vasco que ele pode querer mudar o time do Vasco nessa partida contra o Atlético Goianiense. Eu falei que é um olho aqui no treino do Vasco, né, na chegada do Milton Mendes, e outro na STJD, que o Vasco nesse momento está sendo julgado pelo STJD da partida entre Vasco e Corinthians, 5x2 para o Corinthians, pelo telefone sem fio, possível telefone sem fio do técnico Milton Mendes para o Valdir Bigode, para o Ednelson Silva, que era auxiliar dele e que estava do lado do Valdir Bigode no jogo contra o Corinthians, também das brigas, né, da torcida do Vasco da Gama. O Vasco pode perder o técnico Milton Mendes por um tempo de suspensão e também pode poderia perder o mando de campo devido a essas brigas. O julgamento está acontecendo neste momento. O Milton Mendes não foi para o STJD, ele deu o treino aqui. Estou acompanhando aqui ao vivo também, a gente fica acompanhando as duas situações. O relator do caso, ele sugeriu uma multa de R$100 mil para o Vasco e mais uma advertência ao Milton Mendes, no caso do Milton Mendes. Não está fechado ainda não é o julgamento final, mas é a sugestão do relator do caso. A situação da briga da torcida, da possível perda de campo, mando de campo, o relator ainda não deu a sua opinião sobre o assunto. Já foi julgado, não foi julgado não, o caso já foi apresentado, mas ainda precisa de um julgamento, tanto do relator quanto do restante do STJD.
Ô Maurício, pelo que eu estou acompanhando aqui no Globoesporte.com, o relator já disse que é para absolver o Vasco, né, devido à confusão, e também considerou infração de pequena gravidade do Milton Mendes. E está pedindo aí também para o auditor, pedindo para que o Milton Mendes também seja absolvido. Quer dizer, a tendência é o Vasco e o Milton Mendes serem absolvidos.
Essa é realmente a tendência, era o que se esperava aqui no Vasco, tanto que o Milton Mendes nem foi para o STJD e incomodou o treino hoje aqui de manhã em São Januário. O treino, como eu disse, muito fechado, a gente não teve acesso algum. A única pessoa que a gente conseguiu ver de longe é o Douglas, porque você consegue ver a cabeleira dele, é o único jogador que dá para você identificar. O Douglas treinou e o Andrezinho treinou no outro time, que são os dois que têm a cabeleira. Aí você pensa que o Douglas vai ser titular e o Andrezinho vai ser reserva. Um jogo que o Vasco precisa vencer contra o Atlético Goianiense, precisa se recuperar depois da derrota do Botafogo. E quem fala sobre essa partida de domingo de manhã aqui em São Januário é o goleiro Martin Silva. Ele sabe que o Vasco vai encontrar dificuldade no domingo. Vamos ouvi-lo.
Confiança, determinação, saber que temos que ser protagonistas. Como falei, é muito importante ganhar os 3 pontos em casa. É claro que não vai ser fácil, a Bahia demonstrou isso. Time que luta, marca muito, corre muito. Geralmente os times aqui vêm a jogar fechado, no contragolpe, por uma bola parada. Então a concentração vai ser muito importante também. Mas sabemos que é uma oportunidade muito boa de revertir o estado de ânimo que temos agora, que vemos de uma derrota. Assim que sabemos que é um jogo importantíssimo para nós.
Tá aí então o goleiro Martin Silva. Eu acho, viu, o Rui Fernando, que o técnico Milton Mendes não deve alterar tanto assim o time do Vasco, até porque ele tem sido criticado bastante por fazer muitas substituições no time. O time do Vasco, ele só repetiu a escalação recentemente, nesse jogo contra o Botafogo. Jogou com o Avaí com uma formação e a mesma formação no jogo contra o Botafogo. Pelo menos essa é a minha opinião. Daqui a pouquinho ele vai vir aqui na entrevista coletiva e vai dizer pra gente o que ele pretende do jogo contra o Atlético Goianiense. O Martins Silva também fala sobre esse fato de jogar às 11 horas da manhã. É legal a entrevista do Martins Silva, que ele é um goleiro, ele é muito sincero, né? Eu vou perguntar pra ele: ô Martins, você gosta de jogar às 11 horas da manhã? Ele respondeu:
eu pessoalmente não gosto, porque muda muito a rotina, já tem que acordar muito cedo, e a rotina prévia ao jogo também muda muito. A gente pode até treinar de manhã, mas não é a mesma coisa. Você já no jogo tem que se preparar muito antes do início do jogo, da maneira certa, tem que entrar com um nível de concentração muito alto. Então eu pessoalmente não gosto de jogar nesse horário, mas tem que se adaptar. São as regras do jogo, assim que é para todo mundo igual.
Então, o goleiro Martins Silva, que vai para o jogo, não gosta muito de jogar às 11 horas da manhã. A maioria não gosta de jogar às 11 horas da manhã, porque tem que realmente acordar muito mais cedo, comer muito carboidrato de manhã. Você comer macarrão às 7 horas da manhã não é nada bom. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, eu vou trazer ou o Milton Mendes, se ele já tiver chegado aqui à sala de imprensa, ou o próprio Martins Silva, falando sobre os problemas da área dele, os problemas da defesa do Vasco e também por que o Vasco tem tanta dificuldade de jogar fora de casa. Valeu, Luiz Fernando.
Valeu, Maurício Costa, direto de São Januário, daqui a pouco outras do Vascão. Agora, pro jogo, tem jogador que não gosta. Agora, pra imprensa, eu acho que é legal, sabia? De manhã você fica livre à tarde. Pior quando você acorda no domingo de manhã, aí você tem que, às vezes, dormir mais um pouquinho e tal.
Há controvérsias.
Então, aí então vai pra praia e aí de tarde... Mas você faz o jogo de manhã e depois vai pro churrasco, mano.
Há controvérsias.
Mas você não gosta de manhã também.
11 horas da madrugada, eu acho o horário meio...
Legal. Madrugada. 11
horas da madrugada, né?
Madrugada.
Vasco. Eu não gosto desse horário.
Não, também não. Eu gosto, eu gosto.
Em relação ao Vasco...
O Vasco e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é vice-lanterna.
O Vasco é... É obrigação do Vasco ganhar do Atlético Goianiense jogando em São Januário. É obrigação. O Vasco ainda se organiza, contratou alguns jogadores, trouxe outros da base, mas ainda é um time muito instável. Não é? O próprio Milton Mendes tem dificuldade para escalar o time. Inclusive, ele barrou o Nenê por alguns jogos, né, que ele acabou entrando no segundo tempo. Agora saiu jogando com o Nenê, acabou perdendo do Botafogo. O fato é que o Nenê, ele é um bom jogador, mas ele não tem mais a força física necessária para recompor o sistema defensivo. Ou alguém para fazer isso, tem que ter alguém para fazer isso, para deixar ele à vontade. Né? E o Vasco recente dessa situação. Tomou muitos gols, é a equipe que tem mais vazada.
20 gols contra.
20 gols contra, é muita coisa. E nós não temos nem 10 jogos, né? Nós temos 9. Então, quer dizer, o Vasco leva mais de 2 gols por jogo.
Ele levou 4 do Palmeiras, 5 do Corinthians e 3 do Botafogo. Só isso são 12.
São 12. Quer dizer, é um número muito grande, né? Então, isso tudo tem que ser pesado. E ainda, para dar tempero a isso tudo, tem essa briga política. Eu estive em vários jogos do Vasco. O Vasco jogou, me parece que 5 vezes em São Januário. Acho que eu estive 3 ou 4 vezes. E briga, todos os jogos com briga entre os torcedores na arquibancada. Ah, não é nada demais. Não foi nada demais, mas teve no primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo. E para virar um estopim de uma grande confusão, de morrer gente, não demora.
Não demora.
Então por isso que não dá para passar a mão na cabeça dessas figuras. E o tribunal está com tendência de, tudo absolver. Bem, absolve, aí vem a tragédia.
É isso aí. E olha aqui, só para esclarecer, legal aí, a defesa mais vazada do campeonato é o Vasco, que tem Vasco tem 20 gols, Chapecoense vem em seguida, depois dos 5 do Flamengo, 18. Depois vem o 16, tem 2 times com 16 gols, o Sport e o Atlético Goianiense, Sport? Que é o adversário do Vasco, o Sport.
Isso, o que é isso?
É como se chama o esporte lá em Pernambuco. Sim, Sport.
Você faz Sport?
Sport.
Muito bom, charmoso.
Muito charmoso.
E qual a defesa menos vazada?
É do
Corinthians, né?
5 defesa gols. Menos vazada? Corinthians.
5 gols.
5 gols. Era do Curitiba. Mas o Curitiba ontem tomou 2. Aí tinha 4 gols só até então. Aí tomou 2, passou a ter 6 gols. O time do Curitiba, a defesa do Curitiba. 12:57.
Momento Estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
Fim da suspensão da Confederação Brasileira de Basquete, apenas temporária, Wagner?
É, após a divulgação da CBB, dizendo que a entidade estava livre da suspensão, a FIBA soltou aí um comunicado em seu site sobre a situação do Brasil, onde explica que a suspensão foi revogada, mas temporariamente, apenas por 2 meses. A decisão final da entidade será em agosto, em outra reunião do comitê. Na nota, a Federação Internacional afirma que, embora tenha reconhecido os esforços feitos pela administração atual, o comitê executivo sublinhou que as próximas semanas são cruciais para o futuro da federação, a fim de cumprir os critérios determinados pela FIBA. Mas o Brasil vai estar presente com as suas seleções nas Copas América, masculina e feminina, que serão disputadas em agosto. Isso aí está garantido. Aí depois vem a votação e vamos ver se continua. É bom lembrar que o México ficou suspenso por 20 anos, praticamente.
Tá certo.
O México ficou 20 anos suspenso, hein?
É, muito tempo.
Até ajustar, né? Agora que voltou.
Pois é, cara. Vamos aguardar aí. Olha aqui, o Wagner, medalhistas olímpicos, os niteroenses, Torben Grael e Marcelo Ferreira entram para o Hall da Fama da Vela.
É, pra alegria do Jorge Ramos
e aqui. E minha, pô. Eu sou niteroense. O Jorge é carioca, eu que sou niteroense.
Ah, é? Você é niteroense? É.
Mas eu sou mais que você.
Você mora lá atualmente. Eu não tô mais morando lá.
Os bicampeões olímpicos em Atlanta 96 e Atenas 2004 na classe Star, o Torben e o Marcelo Ferreira, vão estrear o Hall da Fama da CB Vela, que na próxima quarta-feira o evento vai marcar a inauguração da sede da entidade. A dupla vai colocar as mãos em moldes para ficarem eternizados lá na sede da CB Vela. A nova casa da modalidade será na Marina da Glória, onde aconteceram aí as disputas na Rio 2016. O Torben e o Marcelo ainda conquistaram medalha de bronze em Sydney 2000. Torme ainda tem medalha de prata, ganha em Los Angeles em 1984 na classe Solin e outra de bronze em Barcelona em 92 na classe Star. Outros atletas serão homenageados futuramente, que tem 12 medalhistas na vela para ainda serem homenageados.
Parabéns aos dois aí niteroenses, né? Na vela, no hall.
Niterói é o berço da vela, né? Niterói tem muitos campeões, é verdade.
Niterói só dá coisa boa, né?
Marcelo Ferreira é um grande amigo meu, né? Que eu tenho o prazer sempre de estar, conversar. Isso. Né? E o Torben, só que o Marcelo é mais...
Eles têm aquela escolinha ali fantástica, lá. Tem Charitas, né?
Na escolinha, né, Charitas, não, é São Francisco. Depois de São Francisco.
Dizem que uma grande atração de Niterói é a vista que você tem de lá do Rio de Janeiro.
Dizem que é o contrário, a coisa mais bonita que o Rio vê, né? É Niterói.
Então, Niterói é espetacular, é a cidade de sorriso, não é isso?
É verdade, é verdade. Bom, um minutinho e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui, ó, tô ligado aí você no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde aí, galera, que chega agora. Pra você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.abc.com.br, você ligadinho aqui no Bate-Bola Nacional, curtindo o Bate-Bola. Hoje é dia... Cadê aqui Cadê? Hoje é dia 23. E 3, sexta-feira de junho de 2017, o Bate-Bola tem as opiniões. Perdi aqui os papéis, foi uma confusão danada.
Ainda bem que rádio não tem imagem, né?
Não tem a nossa, né? Mas já tem rádio que tem muita. As opiniões do Jorge Ramos e do Márcio Guedes. Na mesa de efeitos, o nosso Márcio, grande figura. É, Márcio Inácio. tá ali, né? Marcos Inácio, Marcos, desculpe, Marcos, não é Márcio, Márcio Guedes. Marcos Inácio. Bom, as participações do Lincoln Chaves, o Luiz Ferreira, o Wagner Gomes, o Maurício Costa, o Bruno Mendes, produção e roteiro do Luiz Ferreira e do Rui Fernando, a gerência do Otávio Previde, o Magrão é a galera de hoje no Bate-Bola Nacional 1 e 2.
Campeonato Brasileiro Série B.
É, agora o Bruno Mendes tem aí a Série B hoje, 4 jogos, né, Brunão?
Exatamente, Rui, 10ª rodada, bola rolando nesta sexta-feira, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Maceió, no Rei Pelé, tem CRB e Paysandu. CRB que tá mal das pernas dentro da Série B. Temos às 8h30 da noite, no Estádio do Melão, mais conhecido como Municipal de Varginha, Boa Esporte ABC de Natal. Também, às 9h30 da noite, o Luverdense recebe o América Mineiro no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. E às 9h30 da noite, o Criciúma recebe o Paraná no Heriberto Rios. Complemento da rodada neste sábado, 4h30 da tarde, em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco, Santa Cruz e Figueirense, no Estádio do Café, Londrina e Juventude. O Internacional tenta a vitória contra o Brasil de Pelotas no Bento Freitas. Deve estar um calor lá daqueles, viu, Rui? Às 4h30 também, no Presidente Vargas, Ceará e Oeste. Teremos o clássico no Serra Dourada, Goiás e Vila Nova, às 7 da noite, encerrando a rodada. Guarani Náutico no Brinco de Ouro da Princesa, Rui Fernando.
Legal, obrigado. Bruno Mendes, já. O Bruno tem outras informações aí pra gente no Bate-Bola 1 e 3. Pois é, o Fluminense encara o São Paulo lá no Morumbi. O jogo vai ser no domingo às 4 da tarde. Olha aqui, o Fluminense ainda não sabe a equipe. O Abel, né, não sabe a equipe que vai poder escalar. O Wellington, o atacante, continua em recuperação. Agora a parte física está sendo trabalhada. Ele está sem jogar desde a primeira rodada, né? Jogou contra o Santos e de lá para cá não jogou mais. Afinal de contas, o Fluminense já jogou 8 partidas, né? Será a 10ª rodada.
Wellington nem.
O Wellington nem está no São Paulo agora. Esse é o Silva, né? Que na verdade é o Wellington só, porque o Silva está no Bahia, o lateral direito, né? Esse é o Wellington só. Não,
saudade dele.
Nenhuma. Mas o Abel, ele pode contar, de repente não conta com o Wellington, mas pode contar com o retorno do Lucas, lateral direito.
Eu vou te ser sincero, o Lucas sim, porque nos últimos jogos ele deu uma caída na estatística dele, física, nos parâmetros dele. Mas eu não faço isso não, cara. Eu tiro, às vezes, se eu forço a barra, de repente o Wellington poderia jogar. Mas aí poderia gravar a contusão, foi uma pequena entorse, e depois perder aí para 3, 4, 5 jogos. Então prefiro perder o jogador para um. Mas acho que domingo ele joga tranquilo. O Lucas deve voltar também. Não vai ter grandes alterações. Mas é assim, né? Já te falei que não reclamo, mas quando boto minha cabeça no travesseiro, eu falo, caramba, já estou no terceiro time. Eu já montei em 6 meses. Né? 9 jogadores de fora com 5, 6 titulares. Então é óbvio que o coletivo vai muito abaixo.
Pois é, tá aí então o técnico Abel Braga, técnico do Fluminense, que vai ter essa missão aí de conseguir mais uma vitória fora de casa, diante do São Paulo agora, que não anda bem. Já o Lincoln Chaves vai falar da equipe paulista, né? O tricolor de São Paulo. O Fluminense está cobrando da Dry World 150 milhões de reais. É a antiga fornecedora de material esportivo que se mandou, deixou o Fluminense a ver navios. Pode.
É muito bom.
Pode, né, Márcio? E o Fluminense já tem um novo patrocinador, né? E, consequentemente, vai aí cobrar da outra fornecedora de material. A nova fornecedora é a Under Armour, exatamente. Me lembra aqui o Luiz Ferreira. Bom, Fluminense e São Paulo. Agora vamos saber informações do tricolor de lá, o tricolor paulista. Lincoln Chaves, fala, Lincoln!
Sinal amarelo ligado no Morumbi. 14º lugar, com 10 pontos, apenas 1 à frente da zona de rebaixamento. O tricolor não pode pensar em perder pontos este domingo, às 4 da tarde, contra o Fluminense no Morumbi. A preocupação com a má fase não se limita à torcida, mas também faz parte do dia a dia dos jogadores. É o que o zagueiro Rodrigo Caio garantiu hoje pela manhã.
A preocupação nossa também, não só da torcida. Sabemos a dificuldade do Campeonato Brasileiro, passamos muitas dificuldades ano passado e a gente espera que esse ano a gente possa crescer nesse momento, porque sabemos que quando começa o segundo turno a dificuldade é ainda maior, mas a gente precisa reagir o quanto antes, e a única forma é continuar trabalhando da mesma forma, confiando no nosso treinador, confiando nos jogadores que nós temos, acreditando que o que a gente precisa é de uma vitória para que a gente possa sair dessa situação. E não pode passar de domingo na nossa casa. Sabemos a qualidade do Fluminense, mas sabemos que temos plenas condições de reverter essa situação, ganhando o jogo, para a gente ter uma semana cheia de treinamento, com confiança, com tranquilidade, para que a gente possa seguir nesse caminho de vitórias.
O duelo contra o Fluminense, aliás, abre uma série de jogos complicados que o tricolor paulista vai ter pela frente. No próximo fim de semana, a equipe vai pegar o Flamengo fora de casa. E no seguinte, faz o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Apesar dessas pedreiras, Rodrigo Caio considera que essa sequência pode ser importante para o time tricolor reagir.
Eu acho que é o momento certo da gente mudar essa situação. E é nos jogos grandes que os grandes jogadores aparecem. E aqui tem grandes jogadores e tenho certeza que esses jogadores vão aparecer nesse momento e vamos sair dessa situação.
O técnico Rogério Ceni deve repetir a equipe que perdeu para o Atlético Paranaense na quarta-feira, mas apresentando um futebol melhor do que vinha mostrando até o momento no Brasileirão. O provável São Paulo para domingo vai ter Renan Ribeiro, Éder Militão, Lugano e Rodrigo Caio, Thiago Mendes, Jusilei, Cícero e Júnior Tavares, Cueva, Marcinho e Lucas Prato.
Ah, legal, valeu, Lincoln Chaves. Ô, Márcio Guedes, São Paulo e Fluminense. O São Paulo buscando a reabilitação e o Fluminense mais uma vitória fora de casa.
O jogo inteiramente equilibrado, porque o São Paulo, mesmo com a vantagem de jogar em casa, está numa fase de instabilidade absoluta. Se fosse outro técnico qualquer, já teria saído. Acho que o elenco do São Paulo é carente. Além de carente, muita gente chega em cima da hora, desentrosado. E o Ceni ainda não conseguiu dar padrão ao time. Agora, vai jogar com garra. No jogo contra o último jogo contra o Atlético Paranaense, inclusive, houve momentos em que o São Paulo foi melhor que o Atlético, teve chance até de fazer gol, mas o time está sem convicção, está instável, está nervoso. O Fluminense pode se aproveitar disso. Embora, eu acho que o Fluminense também tem uma certa instabilidade, semelhante até do São Paulo, mas só que com outra vertente. Não é um time ainda consolidado, o Abel está fazendo várias experiências, enfim, é um jogo absolutamente imprevisível, pode acontecer qualquer coisa e é uma boa chance do Fluminense subir na tabela e o São Paulo tentar melhorar a sua situação, que não é nada boa.
Tá certo, Márcio. Valeu, Márcio Guedes, aqui no Bate-Bola. Agora, sabe o que está chamando a atenção? É o fato dos times brasileiros estarem contratando um monte de equatoriano. Depois que o Fluminense contratou dois, o São Paulo já anunciou o zagueiro que é do time que o Fluminense vai enfrentar, era, né? Na Libertadores, o Arboleda, zagueirão, foi contratado pelo São Paulo. O reforço já chegou, já está, inclusive, no CT, lá em São Paulo. E o Grêmio tá anunciando o Arroio, que também é meia. É
Arroio.
Meia, é Arroio. O meia é equatoriano, quer dizer, uma invasão de equatoriano.
O Equador é o novo Eldorado.
Eldorado.
Eldorado é muito bom, né?
É.
Passárgada, né?
É verdade.
Um abraço.
Valeu, então, Márcio Guedes. Ô, Jorge, e aí essa chegada de equatorianos aí?
Porque, na verdade, dentro desse panorama sul-americano, o Brasil tem uma força de moeda mais né, em relação às...
O futebol do Brasil é mais rico, né? Muito mais dinheiro.
Não,
né?
Pois é, mais dinheiro. Então, o Brasil passa a importar esses jogadores sul-americanos e como acontece na Europa em relação ao Brasil. Já foi até pior.
Isso, né?
Já foi até pior. Hoje já é bem menos, pelo menos que a gente tem importação para a Europa, mas jogadores até que não são tão conhecidos. Mas isso é um efeito mesmo da força do dinheiro.
É isso aí, 1:10. Vamos voltar a São Januário. Maurício Costa está em São Januário. Tem novidade, tô aqui numa expectativa. Tô ansioso, Maurício. O que tem aí de novo?
Ansioso, né, Rui Fernando? O pessoal, a torcida do Vasco também está ansiosa. Jornalistas, Milton Mendes, presidente do Vasco, todo mundo ansioso. O Vasco foi absolvido. Não foi culpado. O Vasco foi absolvido, não teve qualquer tipo de pena para o Vasco e nem para o Milton Mendes. Portanto, o Milton Mendes liberado para comandar o time do Vasco já nesse domingo contra o Atlético Goianiense e o Vasco também liberado para utilizar São Januário. Isso em relação ao jogo contra o Corinthians, né? O telefone, possível telefone sem fio de Milton Mendes com os seus auxiliares e também a briga da arquibancada entre torcedores do Vasco. Então, o Vasco não perde mano de campo, ele perderia, se o Vasco perdesse o mando de campo, ia perder logo no jogo contra o Flamengo aqui em São Januário. Mas assim, é sempre bom lembrar, viu, Fernando, que no jogo contra o Avaí, no jogo do Apagão, teve briga de torcida também. Então, o Vasco não está excluído de ser denunciado novamente ao STJD sobre briga de torcida. Mas como que esse fato já agora já tem essa absolvição do time do Vasco, dificilmente o Vasco vai ser punido por um problema muito parecido, para dizer, praticamente igual. Foi no mesmo local, praticamente com as mesmas pessoas, com o mesmo teor político. Então, provavelmente, o Vasco não deve perder a mando de campo por essas brigas no Campeonato Brasileiro. A gente fica esperando aqui ainda o Milton Mendes. Havia uma expectativa de, assim que saísse a absolvição ou o julgamento, ele viesse falar com a imprensa, mas até agora ainda não veio falar com a imprensa, o técnico do Vasco. Então, enquanto o Milton Mendes não chega, a gente vai falar sobre a defesa dele. A defesa do técnico Milton Mendes, que mesmo com os 5 gols tomados pela Chapecoense ontem contra o Flamengo, continua sendo a mais vazada do Campeonato Brasileiro. São 20 gols sofridos, a Chape tem 18 e o Fluminense sofreu 15 gols. O Vasco continua sendo a zaga com mais vazada do Campeonato Brasileiro. E se você comparar com os anos que o Vasco foi rebaixado, 2015, 2013 e 2008, o Vasco na nona rodada não tinha sofrido tantos gols quanto sofreu nesse Campeonato Brasileiro de 2017. 2015 tinha sofrido 14, em 2013 17 e em 2008 12. E desde 2003, quando começou a era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, nunca, exceto uma vez, todas as outras vezes, o time que teve a defesa mais vazada caiu. O único clube que teve a defesa mais vazada e não caiu foi o Palmeiras, em 2014, que teve a defesa mais vazada, e aquele campeonato conseguiu se livrar com 40 pontos. Realmente foi um campeonato atípico. Todas as outras edições, o time com a defesa mais vazada caiu. E foi perguntado isso para o Martin Silva. Preocupa o Vasco hoje ter a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro? O goleiro do Vasco responde.
É claro que precisamos de tempo de trabalho, de un día para otro no, a gente no va a tener un entrosamiento de un chimi, por ejemplo, que como otros chimi que ya están desde el año pasado con un elenco fixo. Sabemos que los zagueiros llegaron con el campeonato ya comenzado. Apostamos de medio para frente con un chimi más ofensivo, que eso obviamente también trae esas consecuencias a la hora de defender. Mas también todas esas estadísticas no pueden asustar ni a torcedor ni a elenco do Vasco, porque sabemos que podemos tener más gol que no 2015, mas también tenemos la misma cantidad de puntos que no primero turno todo 2015. Acho que a gente fechó con 13 puntos y ahora con 9 rodadas tenemos la misma cantidad de puntos. Eso es mucho más importante que el saldo de gols. Entonces tenemos que tener esa tranquilidad, y claro que es un aspecto a mejorar. Somos autocríticos, eso es más importante. Después del juego del próximo domingo vamos a tener más tiempo para trabajar, tanto defensiva como ofensivamente. Y claro que eso va a ser corregido de aquí para frente.
Então, o goleiro Martin Silva falando que o Vasco precisa de tempo para acertar essa nova defesa com Breno e Paulão. O Vasco pode ter o retorno do Rafael Marques e tenta aí a contratação do Anderson Martins, que precisa se liberar do time do Catar, e até o do Bruno Paulista, que já treina muito tempo aqui em São Januário, está só esperando a liberação da documentação do Sporting de Lisboa para que ele seja apresentado e entre no time durante essa janela internacional. Bruno Paulista, primeiro volante, que também deve ser contratado pelo Vasco. E sobre esse aspecto emocional, né, que ele falou assim, não, a gente não pode se desesperar, o Martin Silva disse, né, nem a torcida, nem a gente. E eu fiquei um pouco intrigado, falei, o Martin Silva, esses jogos fora de casa, existe também algum aspecto emocional do Vasco acabar perdendo, se abrindo demais, ou é só realmente um problema específico, que acabou acontecendo, e não um aspecto emocional, que o time já entra achando, poxa, vamos jogar fora de casa e vamos ter esse problema. O Martin Silva respondeu.
A gente está ahora tomando actitud de salir de igual por igual, sin tomar tanto recaudo de la posición del rival. Y creo que emocionalmente no tiene nada a ver con los resultados. Simplemente a gente no teve nunca un panorama favorable cuando salió a jugar fuera. Con Palmeiras, un gol de penalti abrió el marcador, ya siempre es mucho más difícil salir a buscar el resultado. Con Grêmio a gente estaba haciendo un juego bom, tranquilo, sin tomar chance de gol. Y ahí hicimos nuevamente un penalti que abrió el marcador. Con Chapecoense a gente tomó un gol de bola parada. O sea, A gente estava indo bem nesse jogo fora, mas esse pequeno detalhe, como cometer muitos pênaltis, tomar o gol de numa bola parada, fazem tudo mais difícil. E agora sair a buscar um resultado, uma virada fora, a gente fica mais exposto para tomar outro. Né?
Então, o goleiro Martin Silva, o Vasco tem que vencer o Atlético Goianiense e depois ter um tempo de trabalho para começar a arrancar uns pontinhos fora de casa, senão fica difícil, né, Luiz Fernando?
É isso aí, Maurício. Valeu, então, a participação do Maurício Costa. Um abraço, Maurição.
Meu Ruizão, um grande abraço. Até domingo aqui na colina, hein, Rui?
Tô aí. Eu, Valdir e você. Estaremos aí juntos.
Deslumbrando tudo.
É, trio, naquela belezura fantástica. Ah, meu Deus. Isso aí. Valeu, então, Maurício Costa. Lá em São Januário, domingo, tem Vasco e Atlético Goianiense. Eu estarei lá com o Valdir Luiz e Atlético Goianiense. Eu estarei lá com o Valdir e o Maurício Costa. Por falar no adversário do Vasco, vem aí o Bruno Mendes. Fala aí do Atlético Goianiense, hein, Brunão?
Vamos lá, Rui, falar do Dragão, que deixou a lanterna do campeonato, já tem duas rodadas, mas a campanha ainda deixa muito a desejar. Enfrenta o Vasco da Gama no próximo domingo, às 11 da manhã. E o volante Silva fala exatamente sobre questão de horários. Para ele, tem algum problema jogar às 11 da manhã?
Eu, particularmente, eu não acho muito diferente. Alguns jogadores acham que é um pouco diferente jogar às 11 horas, mas eu acho que é para os dois, né? Se tiver calor, vai estar calor para os dois. Se tiver frio, vai estar frio para os dois. Eu acho que é um bom horário. Acho que vai ser uma boa partida e vamos tentar sair com a vitória. Agora ir lá domingo, lá no Rio de Janeiro, e tentar a vitória, por causa que o campeonato está começando a os times dispararem ali, né? E a gente precisa estar no bolo ali.
Tá aí o Silva, então, o técnico Doriva, que não vai contar com o Igor, que está machucado, e o Walter está fora, aprimorando a forma física. O meia Jorginho também é dúvida para o jogo contra o Machão da Gama, Rui.
Obrigado, valeu, Brunão. Já outras com o Bruno Mendes aqui no Bate-Bola, agora 1h19.
Momento estádio.
Ô Wagner, elite da ginástica do Brasil faz seletiva para o PAN.
É, o formato é de competição, Rui, com direito à arbitragem, torcida, mas se trata, na verdade, de uma seletiva. A elite brasileira da ginástica se reúne em São Bernardo do Campo. Começou ontem, vai até sábado, até amanhã, para selecionar os representantes do país no Campeonato Pan-Americano de Lima, no Peru, em agosto, com disputas apenas por aparelhos. Concorrem às 10 vagas atletas olímpicos, como o Zanetti, Flávia Saraiva e alguns calouros também. Então, fazer uma boa seleção para participar bem do PAN.
Tá certo. E as eleições para a presidência do Comitê Olímpico Internacional?
É para o Comitê Paralímpico
Internacional. Ah, é para o Paralímpico?
É, internacional. Foi anunciado já os candidatos à presidência e a vice-presidente da entidade. A eleição vai ser dia 8 de setembro, numa Assembleia Geral em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. E o ex-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, é o representante do Brasil na disputa da presidência. O dirigente tem como adversários o canadense Patrick Jarvis, o dinamarquês John Peterson e a chinesa Heidi Zhang. Então vamos ver se o Passo, ele tem uma pegada internacional boa. Ele fez um ótimo trabalho à frente do CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro, e ele tem uma imagem internacional muito boa, tem chances. Vamos ver se ele consegue aí efetivar no dia 8 de setembro as suas chances.
Legal, Wagner. Um abraço. Amanhã tem estádio, né?
Amanhã tem estádio de 3 às 4. Vamos estar repercutindo as notícias da semana dos esportes olímpicos e paralímpicos, Rui.
E na segunda, de volta aqui no Bate-Bola.
Isso.
Valeu, então, Wagner Gomes. Bom final de semana para você.
Eu também, Rui.
Nacional, Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e na internet no radios.ebc.com.br. 1h21. É, o Botafogo só joga na segunda-feira, diante do Avaí. É Botafogo e Avaí, às 8 da noite, segunda-feira. Você vai curtir direto do Engenhão com o Carlos Borges, o Valdir Luiz, o Maurício Costa e o Jorge Vamburg com toda a seleção nacional do rádio. E o Fogão, hein, ô Luiz Ferreira?
O Fogão tá se preparando para esse duelo, o Rui Fernando tá numa ótima posição na tabela do campeonato, melhor time do Rio de Janeiro, e podendo aí, em vista se mantiver essa boa campanha, de disputar mais uma Libertadores, por que não? Botafogo, que no mês de julho vai dividir as suas atenções, ou na palavra da moda, vai virar a chave entre Copa do Brasil, Libertadores e afins. Mas a gente vai ouvir agora o meia Marcos Vinícius, Ele que chegou ao Botafogo numa troca envolvendo o Sassá, que inclusive vai ser relacionado pelo Cruzeiro para essa próxima rodada de final de semana do Brasileirão. O Marcos Vinícius fala da sua chegada ao Glorioso.
Tem o Montilho, tem o Camilo ali que joga na minha função também. Mas é como eu falei, trabalhar, dependendo se eu for jogar por dentro ali, vou respeitar meus companheiros. Trabalhar, se ele, onde ele precisar, eu vou poder ajudar, eu vou estar preparado.
Isso aí, o Sassá. O Marcos Vinícius falando da sua chegada, da concorrência que ele vai ter com o Camilo Montijo. Ele que é o jogador que joga mais centralizado atrás do atacante, envolvido nessa troca com o Sassá, que já esteve, já havia sido relacionado para o jogo com a derrota do Cruzeiro para a Ponte Preta. Nesse meio de semana, Sassá que pinta aí como mais uma opção para o técnico Mano Menezes do Cruzeiro. Agora, Marcos Vinícius, explica pra gente como é que você joga. Se for possível, você faz o lado do campo também?
Não, cara, vou continuar trabalhando do jeito que eu sempre trabalhei. A humildade, quietinho, e quando as oportunidades surgirem, eu vou estar preparado para ajudar o Botafogo. Se for por dentro também, na beirada também eu já fiz lá no Cruzeiro, não tem problema nenhum. O importante é estar apto para estar ajudando o Botafogo.
Versatilidade é o adjetivo que classifica Marcos Vinícius. Rui.
E aí, o Jorge Ramos, tá empolgado aí com o Fogão?
Empolgou.
Olha, o Botafogo é de chamar atenção. O Botafogo, desde o ano passado, com o Jair Ventura, eu o destacaria como, no momento, o melhor técnico do futebol brasileiro, porque por tudo aquilo que ele fez nesse pouco tempo e, ao mesmo tempo, o que ele conseguiu conquistar. Né? O Botafogo não tem um elenco como, por exemplo, tem o Flamengo, como, por exemplo, tem o Grêmio, e o Botafogo consegue figurar ali entre os primeiros. Então, eu acho que a chegada de novos jogadores, são bons jogadores, vem aí a somar. Eu acho que está um bom momento, o Botafogo vive um bom momento.
E o Avaí, adversário do Fogão na segunda-feira, hein? Bruno Mendes.
Vamos falar então do Avaí, lanterna do Campeonato Brasileiro, encara o Botafogo na segunda-feira. 5 pontos em 27 possíveis, está feia a coisa também lá no time da Ilha. De Santa Catarina. Técnico Claudinei Oliveira fala sobre o experiente Maicon. Se existe algum planejamento para o jogador, o Claudinei também vai falar do Júnior Dutra, que pode estrear, e do atacante Roel, que veio do Botafogo, mas fala principalmente se tem algum planejamento para o Maicon nesse Campeonato Brasileiro.
Não tem nada pré-determinado, não. Eu já estava meio que pré-determinado, como eu falei anteriormente, que eu não cravei, mas que a gente tinha intenção de colocar com o Fluminense. A situação do Maicon... O jogador foi contratado, um jogador de nível internacional, de Copa do Mundo, né? A gente trouxe para usar, né? Não contratou o Maicon para o Maicon ficar só treinando e estrear daqui a 2 meses. A gente tem que usar o mais rápido possível. E uma hora você tem que pôr em campo para ele ganhar ritmo. Né? A gente tem o Leandro, para qualquer momento que a gente precisar descansar o Maicon, o Leandro. E o Joel também, acho que estreou muito bem, fez uma boa partida, deu uma nova dinâmica para o nosso ataque. Né? Vamos ver se a gente pode já ter o Júnior Dutra contra o Botafogo para a gente ver como é que a gente monta a equipe. O Júnior tem uma perspectiva de estar à disposição. Até segunda tem bastante tempo para a gente recuperar o Júnior. Então, a gente tem todas as armas aí à disposição. A gente vai tentar montar o melhor Avaí possível para vencer o Botafogo.
Tá então o técnico Claudinei Oliveira, o Avaí que volta a treinar nesta sexta-feira visando o duelo contra o Botafogo, Rui Fernando.
Legal, valeu então, Bruno Mendes, obrigado a você que trouxe as informações do Avaí, adversário do Botafogo, domingo no Engenhão às 8 da noite, aliás, segunda às 8 da noite no Engenhão. Agora é o líder do campeonato 1-26. É, o Corinthians tá demais, hein? 3-0 pra cima do Bahia, jogando no Itaquerão. E o próximo adversário é o vice-líder, o Grêmio. As informações do jogão de domingo lá na Arena do Grêmio. Tem Grêmio e Corinthians, o jogo da rodada, hein? E aí, Lincoln Chaves?
A liderança do Brasileirão em jogo no domingo, às 16h. Grêmio e Corinthians se enfrentam na Arena do time gaúcho em Porto Alegre, que vai estar lotada, expectativa de até 50 mil pessoas. A dupla, que por enquanto vai nadando de braçada no Campeonato Brasileiro, está separada por um só ponto. O Timão chegou ontem a 23 pontos, graças à vitória por 3-0 sobre o Bahia em Itaquera. Jô Balbuena e Marquinhos Gabriel balançaram as redes para o time paulista, que segue invicto na competição. O Grêmio também ganhou ontem, 2-0 no Curitiba, na capital gaúcha. Gols de Pedro Rocha e Fernandinho. O tricolor, que só perdeu uma vez até agora, foi a 22 pontos. No Corinthians, o desfalque para o jogo de domingo em Porto Alegre é o volante Gabriel, expulso contra o Bahia. O técnico Fábio Carille, porém, já confirmou que Paulo Roberto vai ser o substituto. Com isso, o provável timão vai ter Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Paulo Roberto, Maicon e Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô. Já no Grêmio, o volante Ramiro volta à equipe após cumprir suspensão contra o Curitiba e o zagueiro Kahneman, em recuperação de uma pubalgia, ainda é dúvida. O técnico Renato Gaúcho deve escalar o tricolor com o Marcelo Groi, Edilson, Pedro Jeromel, Rafael Thierry ou Kahneman e Bruno Cortez, Michel, Arthur e Ramiro, Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios.
Tá certo, valeu, obrigado Lincoln Chaves, líder do Campeonato Corinthians, tá sobrando, que jogão, Grêmio Corinthians, hein Jorge?
É, o grande jogo da rodada, né, primeiro contra segundo colocado, vai ter um apelo imenso, e vamos ver, porque quem ganhar, né, ou o Corinthians firma ali
se na empatar, liderança... Se empatar, o Corinthians continua na liderança.
Empatar, mas se o Grêmio vencer, passa o Corinthians, então é o jogo da rodada.
É verdade, é isso aí, você ligado, agora 1h28, toquezinho aí do Mengão. Ô Luiz Ferreira.
Ainda no clima da goleada sobre a Chapecoense, a gente vai ouvir o Diego falando da sua importância no time do Flamengo e principalmente do Guerreiro, que marcou 3 gols depois de uma longa seca no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvi-lo.
Sensacional, o Guerreiro, ele consegue ser importante mesmo quando não faz gol, né? Eu particularmente admiro muito a forma dele jogar, sua entrega, né, o sacrifício, né, o controle da vaidade. Ele sempre procura ajudar a equipe, ajudar os companheiros e hoje merecidamente fez 3 gols e tomara que faça muito mais, porque é um jogador fundamental para o nosso sistema.
Tá aí o Diego falando do Guerreiro e olha, Rui Fernando, apesar da vitória, segunda vez que o goleiro Thiago falha num dos gols sofridos pelo Flamengo. E muita gente perguntando, será que é hora do Muralha voltar para a meta?
Ô, Jorge.
Cartas para a redação.
Olha, eu acho o Muralha um bom goleiro. É. Eu não acho ele um mau goleiro. Só que toda vez que tem um problema, alguém tem que pagar por isso. Entendeu? O Muralha foi um
foi
escolhido.
Ele. Bode expiatório.
Bode expiatório. Ah, o Márcio Araújo, não sei o quê. Ah, pô, tira o Arão. É. Pô, não, aí outra coisa, o goleiro também, você sabe que o goleiro é o seguinte, é aquela profissão ingrata também, né? É. Além de, né, poder ter salvo o time o jogo inteiro, se toma um gol no finalzinho, a culpa é do goleiro. Então é isso, o Muralha tá pagando aí o fato, né, do Flamengo ter apresentações ruins e ele ter falhado em algumas dessas. Só que o substituto já falhou 2 vezes.
Já falhou 2 vezes. Sorte é que o Flamengo ganhou de 6-1. É isso aí, valeu, Jorgão. 5-1. 5-1,
falha
5
nossa,
a 1.
Falha nossa.
Olha aqui, o Jorge, estaremos no final de semana, então, aí no futebol, 10ª rodada da Série A.
Domingo.
Domingo tem Vasco e de manhã Atlético Goianiense, né?
Isso,
11 da manhã.
Da manhã.
Depois tem São Paulo e Fluminense às 4 e às 18h30, Bahia e Flamengo.
Bahia e Flamengo.
E a Nacional contando tudo.
Tripla.
Valeu então, tchau pra você. Um ligado, valeu Luiz Ferreira, pro nosso Marcos Inácio na mesa de efeitos, pro Índio que chegou agora, termina mais um bate-bola, segue a programação da Nacional. Tchau!